731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia a todo mundo que está aí nos escutando. Bom dia para o Roberto, nossa fiel audiência aqui nessa quinta-feira. Bom dia, Eliana, que está aqui nos bastidores. A Tati também, essa amiga querida, uma mulher inteligente. Vamos começar aqui essa quinta-feira, dia 14. Meu aniversário está chegando, tá bom? Gostaria de dizer isso. É domingo, podem me mandar abraços lá no LinkedIn, nas redes sociais, que eu fico bem feliz. Bom, voltando aqui, a gente vai falar hoje sobre sucesso nos projetos, né, com intraempreendedorismo, com essa pesquisadora, com essa mulher que trabalha no dia a dia também nas organizações, e ganhou até um prêmio com a dissertação dela, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, que é a Tati, e vai ser um dia maravilhoso aqui. Não esquece, hein, Roberto, 17, hein? Eu vou me apresentar, tá? E depois eu vou passar para a Tati também. Então, como alguns de vocês já sabem, quem não segue aqui, eu sou Vanessa Blas. Eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. Minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade organizacional. Estou pensando em fazer alguma pesquisa e acrescentar sobre descarbonização. Depois vocês me falam se vocês acham que eu deveria cair nessa, um pós-doc, alguma coisa assim, para falar sobre descarbonização, Green Innovation, que é onde eu estou inserida hoje. Trabalho numa fintech, né, voltada a financiamento de projetos de painéis solares, então acho que tem tudo a ver, numa EnergyTech. Bom, enfim, a gente conversa disso um outro dia. Hoje eu estou com uma blusinha branca, né, eu estou com o cabelo solto aqui, meu jogadinho de lado, meio aqui, né, que, né, ajeitadinho, com um fone, com o microfone aqui na frente. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos. E atrás de mim, eu estou aonde? No lugar dos meus sonhos, gente. Lá no futuro, quando eu estarei falando com vocês, eu estarei aqui no meu motorhome, tá? Encontrei aqui um desenho. Depois eu mudo, porque a gente tem que inovar. Mas é um furgãozinho com uma prancha. E lá no fundo, tem um mar azul maravilhoso, né, pra gente curtir. Então, quem sabe no futuro eu faço os nossos podcasts num lugar parecido como esse. E eu vou passar aqui pra Tati se apresentar, e ela vai explicar um pouquinho desse QR Code aí, porque o fundo dela é um pouco diferente do meu. Eu surfo, tá, Roberto? Tô meio aposentada, mas eu pego uma ondinha aí.
Bom dia a todos. Bom dia, Van. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Você sabe, né, o quanto que eu te admiro, tenho acompanhado aí sua trajetória e é muito amor envolvido, né?
Admiração mútua.
É mútua, né? Bom, esse QR Code aqui eu já vou falar dele, né? Mas, assim, meu fundo está um pouco mais menos animado que o seu, né? Mas esse aqui é um QR Code para quem tiver interesse, né, em ter um material que eu vou explicar aí com mais detalhes aí para frente, que foi justamente um material que eu compartilhei nesse prêmio que a Vanessa comentou, né, que foi o prêmio da revista Mundo PM, que eu ganhei em 2020 como o melhor trabalho acadêmico. Então, assim, nesse trabalho a gente conseguiu conciliar muito bem, né, o trabalho acadêmico com a prática nas empresas. Então, aí vai ter um material para vocês baixarem. Falando um pouquinho de mim, eu sou formada em tecnologia da informática, em ciências contábeis também, tenho uma pós em administração estratégica e um mestrado em administração e gestão de projetos, que foi onde a gente se conheceu, né, Van? A gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, tivemos a mesma orientadora, a gente tem os temas de pesquisa alinhados. Na minha experiência profissional, eu já trabalho há quase 20 anos na área de TI e atualmente estou como gerente de projetos, trabalho na Procurement Garage, que é uma consultoria incrível, que atende sistemas para a área de compra, suprimentos.
Muito bom. Eu sempre vejo a Tati. Tati, depois se você quiser colocar o link aqui também da Custom Garage, você sempre, eu vejo lá nas redes sociais que eles são bem ativos com informações, e é legal, né? Eu gosto muito dessa abordagem das empresas, das pessoas explicando, né, se comprometendo ali de ter artigos
no livro,
né, conteúdo, isso. Eu pretendo fazer isso no futuro. Só preciso me organizar, né, gente? Porque tanta coisa aí que eu, às vezes, não consigo. Então, se quiser colocar aqui para ali, ela compartilha para o pessoal também o link, né, da consultoria e da sua também. Bom, vamos lá. A Tati, ela já vem estudando, assim como eu pesquiso um tema. A Tati também pesquisa um tema bem parecido, é da teoria lá de empreendedorismo. E eu queria perguntar a primeira coisa que eu sempre faço aqui, né? A gente vai falar sobre intraempreendedorismo, sucesso nos projetos, e quando a gente vai pesquisar, a gente precisa gostar do tema, ou algo ter interessado nesse tema, principalmente quando você continua a pesquisa. Às vezes você faz o mestrado. Olha o Roberto é esperto, já até colocou aqui o link pra gente. Bom dia, Sandra, também. E aí, o que acontece? A gente vai fazer a pesquisa, e às vezes você só faz a pesquisa pro mestrado, pro doutorado, e não dá continuidade, né? Uhum. E ok, sem problemas. Mas a Tati, assim como eu, a gente gosta do tema. Então, terminamos a pesquisa e a gente continua, terminamos o mestrado e doutorado e a gente continua essa mesma pesquisa, né? Continua escrevendo artigos e tudo mais. E esse acho que é o caso do que a gente vai falar aqui. E aí eu ia te perguntar, Tati, primeira coisa, o que, que é esse intraempreendedorismo? O que, que você está considerando como sucesso no projeto, né, nesse trabalho que você tem feito e disponibilizado para as empresas também? E como que esse tema surgiu na sua vida, né? Qual a afinidade? E conta um pouquinho dessa história para o pessoal que está nos acompanhando, por favor.
Ah, conto sim. O intraempreendedorismo, ele entrou na minha vida lá na minha pós-graduação, né? Então, naquela época eu já vinha pesquisando que eu queria fazer um mestrado, né? E um dos mestrados que eu encontrei foi um mestrado da USP que tinha uma linha de pesquisa de intraempreendedorismo. Quando eu vi aquilo, eu fui pesquisar para ver o que que era, e eu me encantei com o tema, né? Então, assim, eu fiquei muito interessada, comecei a ler a respeito, e o meu trabalho de pós-graduação, trabalho de conclusão, né, da pós-graduação, foi utilizando o intraempreendedorismo. Aí, no momento, ainda não estava olhando para o sucesso de projetos. Quando eu entrei no mestrado, que foi lá em 2018, né, aí o mestrado era de administração, gestão de projetos, e aí eu demonstrei, né, um interesse por pesquisar o intraempreendedorismo. E aí a professora Cristina Martins, né, que é a nossa orientadora maravilhosa, coraçãozinho.
Agora é assim, ó, Tati, agora é assim.
São parênteses.
Não é dinheiro, é coraçãozinho.
São parênteses, né? É um anjo nas nossas vidas. É. Aí ela pegou e sugeriu, né? Ela começou a discutir comigo o tema e ela que trouxe a sugestão da gente investigar o sucesso de projetos. E assim, eu trabalhava já com projetos há muitos anos, então para mim também foi um tema que foi fácil, né, de eu buscar ali, me inteirar e me envolver. E quando eu comecei a pesquisar, eu logo encontrei lá a abordagem do Schenhar e Devir, né, que é uma das mais utilizadas hoje em dia, que ela é uma abordagem que investiga o sucesso do projeto de maneira muito mais ampla do que prazo, escopo e custo, né. E isso realmente, assim, é muito encantador e eu quero falar mais sobre isso aqui hoje, né? Porque é bem bacana, e no, nos meus trabalhos aqui que eu desenvolvi do tema, deu para perceber como isso é só um pedacinho do sucesso do projeto, né? Não é o todo, né? Então, assim, é bem bacana falar sobre isso. Mas você tinha me perguntado como eu descobri o tema, né? Como eu me envolvi com o tema, e o que é, né?
É exatamente então, isso.
Então, sobre o intraempreendedorismo, a gente tem muito hoje em dia o pessoal comentando assim, tem o senso de dono, né? Precisa ter o senso de dono. Então, assim, eu acredito que esse senso de dono, que é costumeiramente chamado assim pelo mercado, aí pelas redes sociais que as pessoas comentam sobre isso, a gente pode enxergar lá na literatura como o intraempreendedorismo. O intraempreendedor, né, isso foi criado, é um termo que foi criado lá no século passado pelo Pinchot, né, que foi um escritor americano aí, que ele fez um paralelo com a palavra do empreendedor, né, ele percebeu que tinham pessoas que eram empreendedoras dentro das empresas, então elas tinham um comportamento intraempreendedor, daí que vem a palavra, né, e aí ele fez esse neologismo, e o empreendedor, ele se caracteriza assim, por uma pessoa que é muito inovadora, que ela é muito proativa, que ela se arrisca ali na empresa, e que ela tem uma característica que a gente chama de sensibilidade à recompensa. Então, ela consegue, né, ter, como eu posso explicar essa parte, ela consegue ter mais vontade dependendo do que ela pode ganhar, digamos assim, né? E isso não só em relação a dinheiro, mas em relação a reconhecimento, a ter um destaque na empresa mesmo. Então, assim, pessoas que têm esse tipo de perfil, ela é considerada intraempreendedora. Aí, indo um pouco mais a fundo do conceito de intraempreendedorismo, ele pode ser dividido em duas frentes, né, que hoje a literatura já traz dessa maneira, que é o comportamento de renovação estratégica, resumindo, é um intraempreendedor interno mesmo, né? Então a pessoa fica buscando oportunidades de melhoria nos processos internos da empresa, nos projetos internos, com a visão interna, e o externo, que seria o voltado ao negócio, né? Então, esse voltado ao negócio, ele já fica mais olhando o mercado. Então, oportunidade de criar novos produtos, oportunidade de criar novas empresas, né? Dissidentes ali daquela empresa originária. Então, é um comportamento que pode estar na mesma pessoa, né, as duas vertentes, mas geralmente a pessoa tem um mais aflorado que o outro.
Boa. E o sucesso que você está considerando é o escopo, tempo e custo da Triângulo de Ferro?
Não. O escopo. O
Eu sabia.
O escopo, prazo e custo, né? Ele, se você for olhar a escala lá, a definição do Schenhar e Devir de sucesso de projetos, que foi a que eu utilizei, ela encaixaria na eficiência do projeto. A eficiência do projeto é uma dimensão de cinco que Schenhar e Devir trazem, né? Do sucesso do projeto. E aí a gente tem lá também o sucesso comercial do projeto, tem o impacto no cliente e no usuário, que é muito importante, né? Tem o impacto na própria equipe, né, do projeto, e tem também a preparação para o futuro, além da eficiência do projeto. Então a gente pode dizer que a eficiência do projeto, que é o prazo, escopo e custo, ela corresponde a 20%, né, de todas as características, todas as dimensões aí que a gente pode ter de sucesso num projeto. E aí, comentando, posso falar um pouquinho mais sobre isso?
Claro, com certeza. Eu estou anotando aqui, vocês sabem, né? Eu não estou no celular, não, eu estou anotando.
Imagina. Então, da parte do projeto, que foi muito bacana, depois que a gente fez a dissertação e a gente foi lá para o prêmio da revista Mundo PM, eu, no, na primeira fase do prêmio, eu apresentei justamente aí o meu capítulo de contribuições práticas, que é isso que eu estou disponibilizando aqui no QR Code, pessoal, baixa aí, vocês vão ver. Então, assim, aí a gente pegou, depois da primeira fase, a gente avançou com a nossa pesquisa. O que, que a gente fez? A gente aplicou esse meu capítulo aí de contribuição prática, que tem todas as escalas que eu utilizei, numa grande instituição financeira, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa com uma área específica, a área de auditoria deles, e a gente aplicou a pesquisa, a escala, para os funcionários, né? Então, eu fiz uma breve explicação para a gerência de qual seria o objetivo ali da pesquisa, e a gente aplicou, eram em média 10 ou 12 pessoas, tá? Que responderam a pesquisa. E aí a gente depois demonstrou os resultados para a gerência, né? Que eu apurei ali daquelas 12 pessoas, né? E assim, foi muito interessante justamente o resultado do sucesso do projeto. A gente fez uma apuração individual, olhando o perfil, né, intraempreendedor de cada funcionário, aí também em grupo, e aí a gente olhou por squad também. Lá eles trabalhavam por squad, eram 3 squads. Se você olhar um squad, a eficiência estava super alta e as outras dimensões, as que eu comentei, né? Sucesso comercial, impacto no cliente, impacto na equipe, preparação para o futuro, estavam baixas. Mas se você olhasse um outro squad, todos os outros estavam altos e a eficiência mais baixa. E assim, ficou tão nítido no quadro que eu montei, que é assim, pessoal, como que vocês avaliam meta hoje de projeto, né?
Sim.
Eu discutindo com a gerência os resultados, né? E aí eles falaram, olha, é prazo, escopo e custo, né? E aí eu falei assim, olha só, aqui você premiaria esse squad, né, que deu eficiência do projeto maior, e o outro squad ganharia menos, enfim, não seria tão bem ranqueado quanto o primeiro, mas olha quanto benefício bacana esse squad trouxe, né, com esses projetos. Então, assim, foi muito interessante, foi incrível, assim, como deu os 4 maiores, né, as 4 dimensões maiores e só uma menor, justamente a da eficiência. Foi muito legal.
Fantástico, fantástico. Li, a gente, a Tati, ela colocou aqui o link, aí ela tá com esse QR Code, né, mas assim, se puder também já colocar o link e tudo mais, porque as pessoas podem usar isso. Olha que legal, né, o bom do pesquisador é isso, a gente é muito desapegado, né, nesse momento, a monetizar algumas coisas, né? No futuro, isso com certeza seria bem bacana se virasse um produto para que todo mundo pudesse, mas no primeiro momento, nós como pesquisadores, a gente quer que as pessoas usem, que realmente façam uma contribuição no nosso dia a dia, né? E aí, foi até que o Roberto colocou aqui lá no comecinho, olha, vamos mudar o mundo, adquirir conhecimento, que é o que eu sempre falo. Então, é muito legal essa visão que pesquisadores têm. A minha pesquisa é para servir a vocês. Depois, se puder monetizar, como foi o caso do Osterwalder, né, com o Business Model Canvas e todos os outros, cara, por que a gente não pode ganhar dinheiro com o que a gente gosta, com o que a gente criou? Excelente. Fiz algumas anotações aqui. E vou usar, viu, Tati? Porque, assim, esse produto. Vamos seguir minhas anotações. Então, a gente está falando de inovação, proatividade, arriscar, sensibilidade, a recompensa. Inovação, proatividade e arriscar tem muito a ver com as dimensões de orientação empreendedora. Ou seja, as organizações, elas também têm que incentivar, né, na orientação empreendedora, as organizações, elas têm que incentivar esses comportamentos. Porque, veja bem, tem que ter um match, né? Eu, assim como o Roberto colocou aqui, eu também sou intraempreendedora. Eu não tenho meu negócio próprio, né? Eu não tenho a minha consultoria, eu vou aos eventos e tudo mais, mas assim, eu trabalho dentro de uma organização que eu gosto muito, e eu sempre trabalhei dentro de organizações. Teve uma época aí que eu fazia umas artes, né, umas velas tal, para ganhar um dinheirinho, mas não era o meu ganha-pão. Eu não sou uma empreendedora criando o próprio negócio. Mas eu sou muito empreendedora. Assim, desde que eu dava aula em educação infantil, né, há décadas atrás, eu sempre gostei disso, de inovar, de arriscar, de trazer coisas diferentes, de estudar coisas diferentes para levar para os meus alunos. Ainda faço isso, só que agora dentro das universidades, assim como a Tati. Dentro das empresas, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer coisas diferentes. Para vocês terem uma noção, eu trabalhei no McDonald's também. Trabalhei de babá, trabalhei um monte de coisa. E eu, no primeiro mês do McDonald's, eu ganhei o destaque do mês. Porque, gente, eu acho que é isso que você falou aqui da sensibilidade à recompensa, que a gente não tem isso tão claro na dimensão da orientação empreendedora, mas, assim, não era nem o financeiro. Não, vamos combinar? Que eu não estava interessada no financeiro lá no McDonald's, mas eu achava muito divertido. E me lembrou, sabe como você está falando aqui, da pirâmide de Maslow. Né? Eu não sou uma pessoa competitiva, olha que engraçado, eu não sou, eu brinquei, eu estava falando isso ontem lá na empresa, eu gosto de ganhar em conjunto, então vocês podem ver que eu conheço as pessoas nos eventos, nos lugares, vamos lá falar no podcast para todo mundo ouvir, mas eu gosto do desafio, eu gosto de um time, e aí eu falo assim, gente, vamos vencer junto, vamos para frente, vamos fazer coisas novas, e gosto de dividir esse mérito com as pessoas, é uma particularidade da minha personalidade. Então, eu sempre me achei intraempreendedora. Eu sempre gostei de trazer inovação, de me arriscar. Sempre. E aí, essa sua fala me trouxe aí coisas lá na frente, né? O Roberto só me elogiando. Ó, beijo pra você. Domingo, viu, Roberto? Manda mensagem lá que eu gosto. Meu aniversário. Ele é um querido, Roberto. Tá sempre aqui com a gente, Sandrinha também. E aí, eu me lembrei muito dessa minha personalidade, né? Eu adoro trabalhar na Só Agora, invento um monte de coisa e fico muito feliz de estar numa empresa que entende essa minha característica. Porque já estive em empresas também que não entendiam. Que aí, vem na minha segunda parte aqui, que eu amei, né? Eu já sabia um pouquinho da pesquisa da Tati, mas assim, me ficou mais claro agora. Eu amei essa parte de não ser só a eficiência. Eu amei. Por quê? Porque às vezes, a gente já viu isso até no mestrado, né? E no doutorado, às vezes você entrega um projeto e aí o projeto, assim, dentro do escopo, dentro do custo, dentro do tempo, ninguém usa. Ninguém usa, né? Aí você fala assim, nossa, hoje a gente fala muito da agilidade, centralidade no cliente, não tem impacto nenhum, ninguém entende, ninguém usa, né? E assim, a gente fala sobre...
A equipe se odeia.
A equipe se odeia, na verdade, não suportam. Aí você nem tem lá o negócio do tuck, mas você já desmobiliza porque ninguém se aguenta, pedem demissão, burnout. E cadê que as pessoas do RH não olham a meta disso e usam a pesquisa da Tati? Né? A Eliana está colocando aqui, o pessoal entrega o projeto muito mal, porque tem que entregar. A gente fala sobre, dentro da agilidade, dos princípios e valores, quando a gente conversa com as pessoas não entendem o propósito, mas elas entregam muito bem o que foi solicitado, mas não entregam a mais. Não tem brilho nos olhos. A gente vai ter brilho dos olhos todo dia, gente. Eu também não tenho brilho dos olhos todo dia. Tem gente que fala, ah, você está sempre animada. Mentira. É fingimento. Brincadeira. Mas, a maior parte do tempo, eu falo, gente, vamos pensar diferente. Olha, eu tive uma ideia, vocês também tiveram uma ideia. A gente trabalha até mais tarde, às vezes, em alguns momentos, mas a gente trabalha feliz, contribuindo. Então, essa pesquisa da Tati, eu acho muito incrível. E acho realmente que as pessoas têm que usar, né? Qual que é a qualidade? O que a gente acrescenta, o propósito, dentro das nossas vidas também, que vem até aqui. Aí, Tati, dei toda aqui a minha contribuição de amor à pesquisa da Tati, né? Falei um pouquinho também da minha vida aqui. E eu queria ver contigo, Tati, assim, durante... essa pesquisa, né? Durante esse trabalho, depois desse trabalho, o que que você encontrou e que você não estava esperando, positivo ou negativo? Porque nós, como os pesquisadores, a gente tem isso, a gente vai assim falar, nossa, eu tenho certeza que eu vou confirmar tal hipótese e tudo mais. Aí chegar lá, você às vezes não confirmou, mas teve um grande achado, um grande insight dentro da tua pesquisa. Então, assim, o que, que você encontrou que você fala, cara, isso aqui foi muito legal, ou o que você deixou de encontrar que você falou, ok, mas isso também foi muito legal?
Não, toda a sua fala e a sua pergunta convergiu aí para o que eu também queria comentar, né, que é a cultura organizacional. Como que surgiu aí a cultura organizacional dentro da pesquisa, né? Que é mais um conceito que a gente explorou. Antes de fazer a dissertação, eu fiz dois artigos, né? Então, eu fiz um estudo qualitativo, primeiro, de um projeto que eu participei, né? E já usando o empreendedorismo...
Explica só um pouquinho o que é o estudo qualitativo para o pessoal, por favor. Desculpa interromper.
Não, imagina. Foi um estudo de caso que a gente pega, a gente chama de qualitativo porque você faz um trabalho mais exploratório, né? Então, você faz entrevistas com as pessoas, né? Então, são entrevistas, não é um questionário de pergunta fechada, né? São perguntas abertas que a pessoa pode responder, são perguntas dissertativas, digamos assim, para que as pessoas possam entender melhor. Então, você consegue explorar mais o tema, né? Então, assim, ali a gente encontrou indícios da relação do intraempreendedorismo e o sucesso de projetos do projeto que eu participei, né? Então, foi o primeiro estudo que eu fiz, primeiro artigo que eu fiz na minha vida, né? Foi esse. Aí, depois a gente fez um estudo em seguida, que aí já foi uma revisão sistemática da literatura, que também é um método que investiga tudo o que foi falado ali na literatura sobre esse tema. Quando eu fui fazer essa revisão sistemática, aí a cultura organizacional saltava, né? Porque, assim, todos os artigos falavam também da cultura organizacional. E o que foi muito forte para mim, que foi que eu cheguei aí no meu trabalho de dissertação, incluindo a cultura, foi porque tinha um artigo que falava que os indivíduos eram muito intraempreendedores, muito, mas por conta da cultura da empresa eles não conseguiram fazer o projeto ter sucesso. Quer dizer, foi o que você comentou, eles se esforçaram, eles eram proativos, eles eram inovadores, eles não desistiam, eles iam atrás, eles tentaram, eles foram, mas deu errado, porque a empresa não colaborou, a empresa não deixou eles fazerem o papel deles, a empresa não fez com que o resto do time comprasse aquele projeto, né? Então, a cultura organizacional, eu vi que ela moderava, né? Eu vi que ela interferia nessa relação. Então, assim, a gente já tinha visto que o intraempreendedorismo influenciava o sucesso do projeto. E aí eu percebi que a cultura podia atrapalhar. Aí tinha um modelo que foi o que a gente desenvolveu nesse trabalho da minha dissertação. E aí, isso que você falou, né? O que, que eu achei e o que eu não achei. Quando a gente fez o trabalho quantitativo, que aí meu trabalho foi o quê? Um questionário, perguntas fechadas, porque a gente queria ver estatisticamente esse resultado, porque a grande maioria dos trabalhos na área de intraempreendedorismo eram estudos de caso, que são estudos qualitativos, né? Então, assim, a gente queria confirmar aquilo com números, né? Então, vamos ver se os números confirmam o que a gente está vendo do que é explorado e falado. E aí, o resultado da cultura organizacional, ele deu invertido, ele deu negativo, né? Aí não vou entrar aqui nos pormenores da estatística, mas a gente demorou para entender aquele resultado, né? E, na verdade, ele faz todo sentido. Porque o que, que acontece? Que é o que a gente tinha confirmado ali nos estudos de caso. Quando a cultura organizacional, ela é alta, quer dizer, ela é boa, né? Então, assim, a empresa incentiva os funcionários, a empresa deixa os funcionários inovarem, a empresa permite, né, todo esse comportamento intraempreendedor, não tem interferência nenhuma. Então, o intraempreendedorismo afeta o sucesso de projetos. Então, se você tem um time que tem pessoas intraempreendedoras, a chance de você ter o sucesso de projeto é maior, né? Então, isso a gente conseguiu confirmar estatisticamente. Agora, sim, se você tem uma cultura ruim, a cultura não é boa, a cultura organizacional, ela atrapalha isso. Então, você pode ter lá indivíduos intraempreendedores, você pode ter não ter o sucesso no projeto.
Boa.
Entendeu? Então, assim, foi um resultado negativo ali, né? Então, a gente demorou para conseguir digerir aquilo ali, porque a gente esperava que fosse positivo, mas depois que a gente começou a aplicar testes secundários ali, ficou claro essa moderação só quando a cultura é ruim, né? Baixa, né?
Sim,
então,
sim,
isso é
porque
muito forte.
Aí, quando ela é boa, ela indifere. Porque as pessoas já são proativas, né? Já são empreendedoras. Então, elas estão num lugar de. Um lugar de. Um lugar que propicia, não é verdade?
Isso.
Assim, então,
Não
assim,
atrapalha, pelo menos.
Não atrapalha, porque você já está. Que nem eu hoje, assim, não me atrapalha. Já estive em lugares que me atrapalhavam. Já estive em lugares aonde. Eu nem me sentia uma boa funcionária. Olha que engraçado, né? Como mexe com a gente. Aonde esse meu jeitão não se enquadrava, né? E aí, assim, a gente precisa pagar contas, né? E aí você fala assim, ah, eu vou me controlar aqui. Favorável, né, Roberta? É isso mesmo. Então, assim, eu vou ficar na minha. Eu vou executar bem feito o que precisa ser feito, eu vou executar o que bem feito, o que precisa ser feito da maneira como eu me pedir, porque tenho que pagar minhas contas. Eu sentia que eu acrescentava algo, não, mas eu fazia o trabalho, né? Então, assim, nunca tive um problema de ser demitida por baixa performance e tudo mais. Mas eu não era a Vanessa, eu não acrescentava o que eu poderia acrescentar, ou acrescentava muito pouco o que eu poderia acrescentar, né? E aí vem muito aquele questionamento, né? Por que que as empresas, sabendo de tudo isso que a gente fala aqui, né? E por que nós que estamos dentro da empresa também, sabendo que tudo isso dá certo, que as pesquisas mostram, mas que a prática também mostra, porque veja, tanto eu quanto a Tati, quanto a Nádia, que veio da outra vez também, a Débora, eu só aqui trazendo as pessoas, né? A gente fala muito de projetos acadêmicos, mas também fala muito de prática, porque nós fizemos mestrados e doutorados voltados à prática. Né, profissionais, digamos assim. Então, a gente sempre vai trazer essa relação das duas coisas. Mas por que que a gente, sabendo disso, e as organizações também sabendo disso, por que que a gente, de fato, não trabalha com isso? Né? Por que que insistem, né, em não deixar favorável e não melhorar esse ponto? Por exemplo, essa parte da meta da pessoa, que você colocou aqui, com essa preparação do futuro, eficiência, sucesso comercial, impacto. Por que que as organizações têm tanta dificuldade em enxergar dessa forma? Será que era falta de acesso a essas pesquisas? Será que era falta de acesso a essas informações que a gente tem hoje na internet? Dentro do teu trabalho, Tati, tudo que eu estou falando aqui não é combinado com a Tati, então pode ser que ela fale assim, mas dentro do seu trabalho, você conseguiu identificar, apesar de ser muito importante, de impactar o sucesso do projeto, por que que a gente não, as organizações ou a gente não incentiva o empreendedorismo ou outras características? Por que que ainda as metas do projeto, em grande parte da empresa, apesar de a gente falar de agilidade organizacional e tudo mais, ainda estão voltadas à eficiência, né, e não pensando no todo? O que que você acha?
Vou te responder um achismo, né? Não
Sim,
é
por isso que assim, o que que você acha? Não faz parte da pesquisa, mas do nosso dia a dia, né? E também quem está nos ouvindo aqui,
Percebo assim, eu trabalho em uma consultoria, né? Não é gigante, né? É uma consultoria, digamos, média. É, a gente tem pouca burocracia. Eu que eu percebo, só que eu lido o dia todo com empresas muito grandes, né? Porque o sistema que a gente implanta geralmente são empresas muito grandes que, né, conseguem bancar e que o processo faz sentido ali adquirir esse sistema, né? As empresas são muito burocráticas, assim, né? Então, assim, às vezes a gente tem assim, ah, preciso conversar com você sobre uma questão. Aí, assim, tem a pessoa para responder sobre aquela questão específica, e aí você tem que marcar um horário, aí a pessoa não tem, assim, a questão da agilidade, né, que vocês tratam aqui, ela não é só no projeto, né? Ela pode ser aplicada em várias áreas das empresas, né? Eu acho que é um assunto que também está bem em voga. E eu percebo o quanto é necessário, assim, né? No dia a dia, lidando com empresas maiores. Então, assim, do que eu vi na literatura, é que realmente essa burocracia de grandes corporações repele intraempreendedores. Né, entre empreendedores se sentem mal nesse ambiente com muitas regras, muitas pessoas, muito crachá, muita burocracia, muito impedimento, né, para você, pouca autonomia, eu acho que é a melhor palavra, né, muito baixa autonomia, né, então você não consegue tomar decisão de praticamente nada sem falar com 10 pessoas. Então, isso eu acho que é um assunto bacana, assim, para trazer aqui, se vocês já não trouxeram, o quanto ágil ajudaria outras áreas das empresas, não só a área de projetos, sim, ou a área de TI, né?
Sim.
Então,
sim.
Acho que eu te respondi, né?
Sim, ó, eu fiz até uma... respondeu e deu insight, o que é melhor ainda. Quando eu fiz a minha tese, o primeiro trabalho, eu fiz também em artigos, né? E, assim, o primeiro trabalho que eu fiz para identificar se o problema existia, se não era coisa da minha cabeça, que eu estava apaixonada pelo tema e tudo mais, eu fui a uma consultoria, uma startup de tecnologia, e ela, ou seja, tinha projetos internos, tinha projetos com os contratantes. E aí, me caiu a ficha que havia diferentes avaliações sobre agilidade, sobre os desafios, como se funcionar, inclusive avaliações diferentes sobre as dimensões de orientação empreendedora, quando você fala dos projetos ou das ações que estão dentro dessa startup menorzinha, né, mais voltada à flexibilização, poucas hierarquias e tudo mais, e quando esses colaboradores estavam em seus clientes, que também é o caso que você falou. Né, vai para grandes clientes, e me parece até que esses grandes clientes acabam sendo mais exigentes em relação à dimensão de eficiência, porque parece que essas pessoas não são de lá. Só que, veja bem, dentro dos... Pode ser que essas grandes empresas estão tentando se transformar, e aí, com seus colaboradores, tem um comportamento, né, um incentivo ou uma avaliação, e com as pessoas que são de consultorias, que estão trabalhando nesses, tem outra. Olha que interessante. E aí, a mesma coisa acontece dentro das consultorias, né? Ou, assim, algo importante acontece dentro da consultoria, não a mesma coisa. Olha, dentro dos projetos que a gente tem aqui dentro da startup, putz, eu vejo que funciona bem assim. Mas quando eu vou para o cliente, eu vejo que eu não tenho essa liberdade ou esse incentivo. E lá eu sou muito mais avaliado pela eficiência, inclusive pela empresa onde eu estou trabalhando, entendeu? Quando eu estou em projetos para essa empresa, lá eu sou avaliado pela eficiência, escopo, tempo e custo do triângulo de ferro. E a minha avaliação dentro da minha empresa também é mais em relação a isso do que em relação às outras dimensões que você trouxe aqui, de preparação, satisfação do cliente, sucesso, impacto. Né? E isso é muito, muito complexo de ser resolvido no momento, porque eu estou afirmando isso. Porque eu não vejo isso mudando. né, dentro das metas e tudo mais. Então, assim, é algo que a gente realmente precisa sentar e conversar para se a gente está falando de agilidade, está falando de mundos tão voláteis, mundos complexos, e a gente está falando de pessoas, a gente precisa entender como incentivar corretamente esses comportamentos, independente se você está dentro de uma consultoria ou você está recebendo profissionais da consultoria para esse empreendedorismo. Porque é rico. Eu vou falar para vocês o quanto eu já tive de insights que resolveram muitos problemas dentro do projeto, porque me foi permitido ter esses insights, sabe? Então, assim, é como se a gente estivesse dentro de um lugar e, assim, e esse lugar, ele trouxesse mais energia de criatividade, resolução de problemas, de arriscar. E só por isso você já está mais inspirado, sabe? E aí você consegue resultados diferentes dos outros. Mas eu nem estou falando de grandes organizações quando eu estou lembrando disso. Eu estou falando da escolinha lá que eu trabalhava. Sabe, assim, às vezes você tem, ou nas universidades que a gente dá aula, né, assim, você tem lá você tem que dar esse PowerPoint, você tem que dar esse conteúdo nas escolas, você tem que dar essa apostila aqui fechada. Só que quando eu falava assim, não, eu vou acrescentar, eu vou trazer outros conteúdos, eu vou trabalhar de uma forma diferente, quando eu estava no McDonald's lá, né, eu vou trabalhar de uma forma diferente, eu vou dar um sorriso diferente, eu vou... a gente era medido também pela quantidade de... Eu ficava bastante no caixa, de clientes que estavam lá. Como que eu vou atrair? Ontem eu fui num evento do Kinefin, pelo Alexandre Magno, um querido, me mandou esse convite. E aí é um projeto bem bacana deles aqui, uma iniciativa. E aí eles falaram sobre quebrar as regras, né? E o quanto... Até que ponto você seguir as regras é super importante, estava falando da parte da saúde, mas há um dado momento que você precisa quebrar as regras, né? Inclusive em questões de segurança, de saúde e tudo mais, porque se você faz sempre do mesmo, você não acrescenta isso. E aí quebrar essa regra, como é o arriscar-se aqui, é importante, sendo que você tem que ter ali você tem que ter ali uma segurança psicológica, assim, eu vou quebrar a regra, mas, assim, eu não vou ser irresponsável, óbvio, mas alguém ali do outro lado vai entender isso e vai segurar minhas ondas, né? Disrupção, né, Roberta? É isso mesmo. Então, assim, é uma série de insights que a gente pode ter para acrescentar, né, na organização e tudo mais. A gente está indo aqui para a parte final, Tati. E aí eu queria ver contigo, assim, essa pesquisa, ela já foi publicada, ela já foi premiada, né, o que é muito legal né, de falar aqui pela revista Mundo PM e tudo mais. Como que você vê o próximo passo? Como você está dando essa continuidade nessa pesquisa? Qual que é a sua dica aí para o pessoal? Né, em relação a isso. A gente falou bastante do que você construiu, mas você vem trabalhando nisso, você vem construindo, né? Depois, as pessoas que usaram, ou você mesmo, te deram contribuições do que você construiu? Como é que é o próximo passo? Como é que a gente pode te ajudar em relação a isso, na hora que a gente for usar o teu trabalho, né? Para o futuro dessa pesquisa.
A gente teve aí uma participação em alguns congressos, né, com esse trabalho e com a continuidade dele. Depois do Mundo, né, da revista Mundo PM, que teve o prêmio, teve também uma publicação do artigo bem voltado para a prática, também a mesma coisa, né, praticamente aquele capítulo de contribuição prática, como um artigo na revista Mundo PM, e agora o artigo da dissertação mesmo, já com uma evolução que a gente teve que fazer para explicar melhor esses resultados da cultura, né, que aí foram seguintes aí a dissertação, a gente está publicando agora na REGEP, deve sair no próximo número, está em edição. né? É, também vai mais essa contribuição aí, porque aí a gente evoluiu para uma análise de grupos. Então, é, tem uma parte bem legal também da pesquisa, Van, que fala que, assim, é, nos estudos anteriores, quando avaliavam o empreendedorismo em relação ao sucesso do projeto, olhavam muito para o gerente do projeto, se o gerente do projeto era empreendedor. E nesses estudos preliminares que eu havia feito, eu percebi que não era só o gerente do projeto que importava, né? Poderia ser todos os membros do time, né? O comportamento empreendedor fazia diferença no sucesso do projeto. Então, isso a gente conseguiu confirmar também na minha pesquisa. A gente fez análise comparando gerente, membro e equipes pequenas, médias e grandes. E isso também se confirmou. O intraempreendedorismo de qualquer membro do projeto influencia no sucesso do projeto. Isso é lindo, né? Então, assim...
então, é a paixão que a gente tem pelas coisas que a gente descobre, né, e acrescenta.
Exato. E assim, todos esses resultados, eles podem ser usados de alguma forma nas empresas, né? Então, assim, é por isso que eu estou muito contente de poder divulgar esse link que vocês já colocaram muito gentilmente aí no chat e dá para baixar aqui pelo QR Code, porque com esse manual que eu coloquei, que eu disponibilizei, e já com o modelo... já está pronto no Google Forms, é só a empresa copiar, né, a pessoa copiar, ela consegue aplicar essa pesquisa ou parte dela hoje na empresa deles, né? Então, assim, se, por exemplo, o interesse é só avaliar qual que é essa diferença do sucesso do projeto, você pode usar só essa parte ou usar a pesquisa toda, né, que tem lá o intraempreendedorismo, o sucesso do projeto e a cultura organizacional. Então, assim, para a gente que fez um mestrado profissional, é muito prazeroso ver a pesquisa que a gente desenvolveu indo para a prática, né? Porque eu acho que aí eu vou fazer um meia-culpa, né? Que é onde a academia erra muito, né? Ainda há uma distância entre o que os acadêmicos falam e o que a prática faz nas empresas. E a gente está tentando aí com esse trabalho aproximar, e você está fazendo isso lindamente também, aí com esse podcast e todas as iniciativas que você está fazendo, porque você está trazendo ali o tempo todo esses insights entre a academia e a prática. E a gente precisa ter mais disso, né? Então, eu sigo aí apoiando, né? Então, quem quiser aplicar, se precisar do meu apoio, eu estou à disposição, pode me procurar, eu ajudo. E o que é interessante é que não vai ter que fazer nenhuma teste no R, nada complexo, é uma estatística descritiva, né, que é soma, média ali dos valores, que você vai conseguir já apurar os resultados e poder aplicar na sua empresa hoje mesmo.
Não, eu sou muito apaixonada pelos estudos. Na minha época, quando era jovem, era CDF, né? Agora a gente fala de lifelong learning, estudos transformadores, né? Eu sou apaixonada por educação também. Então, estudos também dentro das escolas, mas estudos aqui, né, com os nossos podcasts, com as nossas conversas, com os meetups. Então, eu estou muito feliz que eu estou sendo convidada para falar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa dar acesso às informações às pessoas. Há pessoas extremamente acadêmicas e são maravilhosas e falam com um linguajar acadêmico, é válido, né? Mas, assim, a gente precisa cativar as pessoas para os estudos também. Ah, mas não deveria ser assim. Mas é, a gente vive hoje numa realidade muito diferente, inclusive, da nossa. Né? E as pessoas, elas são seduzidas muito facilmente por besteiras, né? E aí a gente fala assim, e a gente fica aqui reclamando. A gente fala, eu falo a gente, mas não é bem a gente. As pessoas ficam reclamando. Ah, mas o jovem, mas as pessoas, mais a fake news, mais não sei o que, não sei o que. Mas a gente não arregaça a manga e sai falando, olha, então tá bom, vamos contribuir isso, a pesquisa é assim. Entendam. A gente vai continuar escrevendo artigos acadêmicos, talvez numa linguagem que não vai ser tão acessível às outras pessoas, né? Assim, porque tem um rigor, tem algumas coisas assim. Mas a gente pode conversar de uma forma mais acessível com as pessoas, né? Eu não estou falando que a gente tem que perder o rigor e a linguagem muito específica das nossas pesquisas e tudo mais. Isso é muito maravilhoso, enriqueceu, eu gosto muito do que eu faço. Mas a gente precisa deixar acessível. Hoje a gente fala muito do ChatGPT, e aí, assim, outro dia eu fico escrevendo, né, e tudo mais, aí a pessoa fala assim, como é que você escreve? Você coloca no ChatGPT as palestras e tudo mais? Eu falo, não, eu estudo. Eu tenho aqui um monte de anotações em um Word, em papel e tudo mais, e assim... Mas não é mais fácil colocar no ChatGPT? Eu acho que sim, mas a gente não pode esquecer que o ChatGPT e toda essa inteligência artificial, ela é alimentada com coisas que a gente escreve. E aí a gente está sempre agora querendo replicar as coisas que o ChatGPT fala, a gente não avança. A gente tem que continuar estudando, a gente tem que fazer essas conexões dos estudos. Então, assim, quando você acha que a Tati chegou e eu cheguei e falei assim, e já estava pronta a pesquisa, a gente conecta coisas que nem estão prontas, a gente tem que procurar lacunas e aí descobrir coisas novas, entendeu? É isso que a gente tem que ficar atento. Eu sou muito a favor da inteligência artificial, eu adoro, não entendo muito, confesso, mas a gente não pode deixar as coisas nas mãos das pessoas. E sabe como que a gente faz esse incentivo para as pessoas estudarem, entenderem a parte teórica, acadêmica e tudo mais, aplicar na prática? Dando acesso. O ChatGPT nada mais que faz isso. Ele deixa acessível a informação. A gente tem que aprender a ser assim também. Entendeu? É isso. Essa é a minha opinião. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas empenhadas em falarem, eu não sou especial porque tenho mestrado e doutorado, ou o que seja, ou porque eu tenho um cargo XYZ. Eu sou especial porque eu deixo que as pessoas acessem isso e vamos lá, vencer junto, e vamos para frente, e vamos trocar ideia, né? A Sandra colocou, o profissional empreendedor se torna referência para outros. Com certeza, é preciso estimular e engajar cada vez mais as pessoas. E o trabalho colaborativo envolve toda a equipe, soluções incríveis que podem se desenvolver. Exatamente. Você pega uma pessoa brilhante, empreendedor, você coloca ali para ela assim, olha, você vai trabalhar colaborativamente, a equipe vai vencer. Rapidamente você entende a pirâmide de Maslow. Você vai ter o engajamento de outras formas ali, você vai ter uma evolução da equipe, porque você fala, você é brilhante, você é empreendedor ou turma empreendedor, você tem como liderar isso, nem, não pelo cargo, mas pela sua posição, e essa equipe vai vencer, e essa organização vai ganhar com isso, meu, é certeza. Eu tenho que dar 100% de certeza, não, porque eu não pesquisei. Aí é com a Tati, entendeu? Mas assim, você vai avançar com isso. Então ficou aqui a nossa contribuição, nosso deixar aí vocês pensando sobre isso, entrar em contato com a gente se precisarem, levar essa ideia, esse insight também para o dia a dia de vocês. E aí eu vou perguntar para a Tati aqui nesses minutos finais que passaram super rápido, eu sempre acho que passou super rápido. Tati, qual que é a tua dica de literatura? Qual que é a tua dica para as pessoas irem atrás dessas informações? Além do trabalho que está aqui no QR Code e tudo mais, assim. Puxa, gostei do tema. O que eu posso ler? O que eu posso correr atrás para que as pessoas possam, de fato, experimentar isso no dia a dia delas e incentivar também?
O trabalho do Shane Honey DeVere é um livro, você lembra do nome do livro? Eu acho que não é só Sucesso de Projetos, eu não lembro o nome do livro, mas é um livro de 2007, que eu acho ele, apesar de ser de 2007, ele é muito atual ainda, né, para o tema. Hoje já existem correntes que falam mais, ou acrescentam dimensões, né, no sucesso de projetos, como a parte de sustentabilidade, né, que a escala de Shane Honey DeVere não previu. Mas eu acho ele um livro fácil de ler e muito bacana para quem quer se aprofundar nesse assunto. E sobre o intraempreendedorismo, isso tem muito material na internet mesmo. Se você googar, pode ser Google Scholar ou não, né? Pode ser o Google normal. Já tem muitos artigos que as pessoas falam do intraempreendedorismo, é um assunto bem em voga por causa dessa questão de falar do senso de dono e tudo mais, né? Então, assim...
Eu achei a pesquisa deles aqui, vou colocar aqui. A pesquisa que tem o modelo do sucesso, da eficiência, no impacto no cliente, no sucesso do negócio e preparação para o futuro. Eu vou colocar aqui o desenho de Shenhan e Devir aqui. É pesquisa acadêmica, mas pelo desenho aqui vocês conseguem entender o que a Tati está falando aqui para vocês, tá?
Boa. É isso, Van, assim, eu acho que tem muita informação, né, no próprio Google desses dois temas e da cultura organizacional também, né, e dá para se aprofundar bastante aí também na parte do sucesso do projeto com essa dica de livro aí, que é bacana.
Achei o livro. Está aqui na Amazon. Reinventando o gerenciamento de projetos. Abordagem diamante ao crescimento e inovação bem-sucedidos. Eu acho que é esse. É esse mesmo, porque tem aqui.
É esse.
Deixa eu colocar aqui, ó.
É ousado
muito
o
top,
título,
gente. Ó, aqui, ó. Muito top. E a gente estudou muito sobre isso. E Sandrinha, dia 17, pode mandar mensagem. Aí a pessoa fala assim, e Robertinho, meu aniversário. A pessoa fala assim, nossa, super querida. Claro, fiquei induzindo as pessoas o tempo todo aqui na live. É óbvio que eu vou... pode ser que eu ganhe presente. Toda a expectativa aqui de ganhar parabéns. Gente, muito, muito obrigada, né, por vocês estarem nos acompanhando. Indiquem essa live também para depois, né? Escutem depois também, com cuidado, conversem com a gente. Queria falar aqui nos minutos finais, que a gente está atrasado, então a gente pode ter uns minutinhos ali. Semana passada houve o Agile Woman, que é uma iniciativa aqui da Liana, do nosso de várias mulheres maravilhosas, o André também nos ajudando. Né? É uma iniciativa, então ela não terminou no evento que teve no dia 8, porque a gente cada vez mais quer contribuir, trabalhar em colaboração com todos, não é uma iniciativa de mulheres, mas é uma iniciativa de incentivar mulheres, né, a encontrar o seu lugar e seguir nas suas vidas profissionais e pessoais também. Então, eu convido aos homens, às mulheres e a todo mundo a procurarem saber, fazer parte do Agile Woman também, para que a gente possa cada vez mais, né, evoluir na sociedade em todos os sentidos. Eu sou muito... Poliana, sabe? Eu acredito que a gente pode fazer alguma diferença, né? E é por isso que eu acordo todo dia aqui, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, cuidar da minha vida e falar com vocês também, porque eu sinto essa energia. Excelente dia para vocês, tá? Boa quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, e nos vemos, eu acho que terça-feira que vem eu tô também, mas nos vemos aí em algum outro podcast. Muito obrigada. Grande beijo, Tati. Grande beijo, Liana. A todos que nos acompanharam, André também. E até a próxima. Parabéns, viu?
Tchau, pessoal. Obrigada.
Beijos.
Beijos.